vida, esse é o segredo dos vencedores. Com o BF Microcrédito, você pode. Temos crédito para melhoria ou ampliação do seu negócio, formal ou informal, para investir em máquinas e equipamentos, para capital de giro, mercadorias, estoque, matéria-prima e também para reforma do seu local de trabalho. Acesse bancodafamilia.org.br ou visite a unidade mais próxima. BF Microcrédito. Você pode. Sua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas 17 minutos, 22 graus é a temperatura nesta manhã aqui em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso Temática, o que acontece é assunto. E nós anunciamos que nós estaremos conversando com um convidado especial hoje, porque é um morador da Lagoa Vermelha com 36 anos de idade, que passou pela Covid, passou por uma situação aí bem complicada, inclusive, apesar da pouca idade, agravou tanto a sua situação que ele precisou de intubação. Nós convidamos ele e ele aceitou dividir um pouco dessa experiência conosco para a gente saber, do ponto de vista de quem passa por essa situação, como é passar pela Covid, enfrentar a Covid dentro de todo esse contexto. E nós estamos, inclusive, ao vivo pela tua rádio, pelo Facebook. Quem quiser acompanhar pelo Facebook da rádio, também pode. Então, hoje nós recebemos aqui nos estúdios esse jovem de 36 anos de idade que enfrentou uma barra pesada. E ele aceitou dividir essa experiência conosco. Dassaiev Rosa, o Dassa, como é popularmente conhecido. Prazer recebê-lo aqui, Dassa. Seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Um prazer estar aqui. Quando você me convidou, eu aceitei na hora, porque daqui a pouco a gente divide a experiência e ajuda alguém para se cuidar mais e tal, né?
Com certeza. Porque só você sabe o que e o que você passou durante esse período, né, Dassa?
Tá louco, sofri demais, cara, foi.
Então, vamos começar do começo, como se diz. Nos conte um pouquinho, Dassa, como é que tudo isso começou para você? Como é que a Covid aí chegou na tua vida e deu uma reviravolta, Dassa?
Na verdade, eu trabalho, né, na estrada, eu sou vendedor de medicamento. Desde que começou, já sempre trabalhei e tal. Mas nunca tive muito medo, né, dessa doença, no caso. Final de novembro, cara, eu fui a Passo Fundo lá, saí e peguei. Final de novembro. Daí fui, peguei o coquetel, comecei a tomar, fiquei por casa, ninguém pegou lá em casa. E foi tranquilo, assim, não tive sintoma, apenas cansaço e coisa. Beleza, passei pelo Covid. Minha carga viral foi muito baixa, né, é de 0,5 a 1%. Se desse 0,99 deu negativo, deu 1,05, então foi muito baixo.
Foi muito baixo. Isso lá em novembro, Dassa?
Isso lá em novembro, é.
E aí você tomou a medicação e passou tranquilo?
É, fiquei isolado ali uns 15 dias e beleza, passei tranquilo. Aí na minha cabeça eu tava imune já, né? Esse que foi o problema. Na minha cabeça eu tava imune. Beleza, passei, digo, agora não vou mais pegar, né? E daí foi, daí passou. Daí agora que... Daí teve o carnaval, né? Eu fui pra praia ali. Voltei na terça-feira e daí no sábado, no domingo, começou o sintoma, né?
Voltou da terça da praia, daquele feriado de carnaval, daí no sábado já começou a ter sintomas.
No sábado já comecei a cansar as coisas, mas eu pensei, mas não pode ser, né? Não pode que eu vou pegar duas vezes, né? Difícil pegar duas vezes, né? Digo, não vai ser. Daí por isso que eu fiquei mais tranquilo. Daí fui trabalhar na segunda, Passo Fundo. Aí mal, começou cansaço. Na terça, 6 da manhã, peguei o carro e vim pra Lagoa, fui na farmácia, fiz o teste e deu lá em cima a carga viral, né? Já vermelhou na hora. Fui no posto ali, peguei os remédios e fui pra casa, né? Digo, vou passar bem que nem outra vez, né? Que passar bem, o quê?
Como é que foi a evolução do tratamento, então, nesse segundo momento? Quando você começou a tomar a medicação, como é que se comportou o teu organismo aí diante ao contexto e a positivação, Dassa?
Na terça eu comecei com os medicamentos. Quarta e quinta eu comecei a passar mal. Começou febre de madrugada, calafrio, e acordava um tremor, assim, ó. E febre, 39. Daí na quinta fui no hospital. Aí fiz uma tomo, tava 30%, meu pulmão tava comprometido, né? Beleza, fui pra casa de novo. Ah, trato em casa, é melhor do que ficar aqui e tal, beleza. Cara, no domingo, Acordei preto, assim, ó. Fui tomar banho e a mãe se apavorou.
O que, que você sentia, Daça?
Falta de ar, cara. Começou a me dar falta de ar, daí. E batendo o queixo, frio.
E as pessoas que têm isso dizem que a hora do banho, o pós-banho, é terrível pra falta de ar, pra crise de falta de ar.
Eu, na verdade, cara, quando me dava febre, eu tomava banho, porque me melhorava, assim.
Dava uma aliviada.
Eu tava muito frio, assim. Tinha um frio, assim, extremo. Horrível, assim, ó. Nem tanta febre, mas um frio, assim, de bater o queixo. Uma coisa inexplicável. Daí o pai pegou e daí me levou no hospital. Aí chegou lá, daí já me baixaram. Aí eu fiz outra toma, já tava com 60% do meu pulmão.
Isso em poucos dias.
É, em 3 dias.
Em 3 dias, dobrou o comprometimento do pulmão.
Isso.
Mesmo você tomando a medicação, Daça.
Mesmo tomando. Cara, ali eu acho que... Não sei se nesse caso, se eu peguei a variante, talvez... Que no caso não adiantou os medicamentos, dessa vez não adiantou, pra mim não adiantou. Ou se eu tomei muito tarde, talvez...
E a imunidade tava muito baixa, Daça? Tava.
Esse foi o problema. Eu não tava tomando nada pra imunidade, cara, e comia... A gente comia pouco lá na praia e coisa, sabe? Esse foi o problema. Eu acho que pra mim foi o maior dos problemas, minha imunidade tá lá embaixo. Esse que foi o... Foi o lugar que o corona se instalou daí, né?
Essa grande falta de ar que você sentia foi o principal sintoma ou os sintomas eles foram agravando a partir do momento que você precisou de uma internação no hospital?
Foram agravando, é. Na verdade, foram agravando. A falta de ar foi uma consequência, foi indo devagarinho, assim. Daí no domingo eu internei, daí o doutor Rodrigo foi lá me examinar, fizemos outro tratamento, eu tava com 60%. Daí ele falou, tem que transferir ele, tem que achar uma UTI, uma CTI, né? Porque o caso dele é bem, bem grave. Daí, aí, cara, começou o pai, a mãe, a minha cunhada ir atrás de pra ver se arrumava UTI e coisa. Daí até quero agradecer o Morona lá, que não sei, que ajudou nós e tal. Consegui uma UTI em Passo Fundo.
Até antes de ir para Passo Fundo, você ficou aqui no hospital com o uso de oxigênio da...
Isso, daí eu fiquei esperando até acharem uma UTI, né? Uhum.
Foi rápido para conseguir a vaga de UTI para você?
Foi rápido.
A partir do momento que você internou até
foi
a
transferência? Foi na segunda, eu internei no domingo ali, fiquei na segunda, na terça já me levaram para lá. Nem cheguei em Passo Fundo lá, já me pegaram, já me levaram para CTI lá.
Daça, o que passava pela tua cabeça quando você sabia que a situação estava se agravando e que você estava à espera de uma UTI porque precisava de um recurso maior?
Cara, eu vou te dizer que eu não sabia a dimensão ainda. Não, eu achei que ia ir pra lá, ia ficar no oxigênio, ia fazer remédio e beleza, eu ia passar. Não tinha dimensão que ia ser entubado, essas coisas.
E você foi entubado por 5 dias, Daça?
É, daí eu cheguei na terça... Aí na terça eu fui pra, já fui pro UTI. Aí chegou lá, cara, bah, um filme de terror lá, né? Todo mundo entubado, tinha uns 10 entubados ao meu redor, tinha uma mulher grávida. Daí tinha as enfermeiras, dia e noite, 24 horas correndo, virando paciente.
Você, como é que foi saber que você precisava ser entubado? E como é que foi esse momento da intubação? Estava consciente, estava vendo ou é feita uma medicação e você acaba não vendo nada dessa movimentação?
Foi assim, na quarta eu comecei com a mal. Daí na quinta, cara, a psicóloga foi lá, tem psicóloga e coisa. Aí antes ligaram pra minha família e tal, né? Daí eu disse que, eu não lembro, mas a psicóloga falou pra minha mãe. Que eu pedi ajuda, assim, na quinta-feira eu pedi, ó, preciso de ajuda, cara, não tô conseguindo mais respirar. Daí chegou a médica e falou, ó, nós vamos ter que te entubar, ela chegou e me falou. Eu falei, mas não tem, se não tiver outra opção, não tem outra opção, né, eu fiquei com medo, né, cara.
Claro.
30% dos que são...
E você já tinha visto alguém que tava lá entubado? Como é que é a situação da pessoa entubada, Daça?
Sim, mas todo mundo ao meu redor tava entubado.
Tava entubado. É.
Que nem morto.
E como é que faz? Como é que a pessoa fica dessa entubada?
Que nem morto. Fica deitado, assim, de fralda, né? E com um canão na boca. E só com o aparelho ali. É que nem morrer. Daí, no caso, ela chegou e me falou, vamos ter que te entubar. Daí eu falei, mas não tem outra opção. Daí já não vi mais nada hoje. Daí já me fizeram remédio, já... Não lembro nem quando eu acordei também.
E durante esses 5 dias de intubação, Daça, você lembra de alguma coisa? Em algum momento você acordou, você viu alguma coisa? Vem alguma coisa na tua memória desse período?
Nada.
Nada?
Como se tivesse morrido.
Morrido naquele período.
A enfermeira me falou que eu ficava com o olho aberto e tentava mexer a mão, assim, parece que não queria ficar sedado, sabe? Ela me disse isso. Mas eu não lembro de nada. Nem só lembro dessa hora que ela me avisou. E na hora que eu não lembro nem quando eu acordei. Só lembro de estar na cama depois lá. Mas quando eu acordei, não lembro nada.
Sentia dor, sentia alguma coisa nesse período, Daça?
Cara, sentia o cano aqui.
Passou, incomodava?
Incomodava, é. E passei muita fome lá, né, Rudimar?
Emagreceu bastante, Daça?
7 quilos.
7 quilos. Quantos dias você ficou internado no hospital entre a tua internação em Lagoa e o teu retorno para casa?
Eu fiquei no domingo, eu fui pro aqui em Lagoa. Daí eu fiquei domingo, daí fiquei a outra semana inteira, até no outro sábado. Uns 12 dias.
12 dias. 13. Você disse que a situação, quando você chegou nesse local onde você foi entubado, que todas as pessoas estavam entubadas, era um filme de terror. Em algum momento você chegou a ficar com medo de morrer, Daça?
Ah, fiquei. Ali antes, nesses primeiros dias que eu tava ali, cara, a hora que eu pedi ajuda ali pra médica, eu fiquei com medo de morrer, porque não vinha mais ar, entendeu? Tipo, é uma coisa, você dá valor pro ar que você respira, né? Eu não tinha mais ar, não vinha. Meu pulmão estava muito comprometido.
E as pessoas que estavam ali contigo, algumas delas chegaram a morrer nesse período, Daça?
Eu não vi nenhum morrer, na verdade. Tinha até uma mulher grávida, com corona, ganhou um nenê. Depois ela estava acordada. Mas os outros, nem vi nenhum morrer. Mas eles não desentubaram nenhum enquanto eu estava lá. Estavam todos entubados.
Todos ainda. Entubados ainda.
O tempo inteiro, é. E era tudo, na verdade, uns caras mais velhos, assim. Eu era o mais novo.
Um dos mais novos.
É.
E como é que é a rotina dentro do local onde a pessoa está entubada? Tem profissional, tem enfermeiro, tem médico, o dia todo, Daça?
É, né? Na verdade, a UTI é isso aí, né? Tipo, sempre tem um médico, 24 horas, e tem uns 6, 7 enfermeiros, 24 horas. Eles dando medicação e virando paciente, e trocando paciente, e... tem janela, às 6 da manhã, clareia o dia, vai até às 9 da noite. Depois que eu tava acordado, era terrível, não tinha nada pra fazer, né?
E não tinha como sair da cama, nada, Daça.
Nada. Eles só me botavam sentado. Eu perdi as pernas, não conseguia caminhar direito mais, né? Fiquei muitos dias ali.
Usar fralda, tudo isso.
Tudo isso.
Que coisa, né, Daça? É uma loucura isso, né?
Terrível, cara. E daí eu com sonda, né, cara?
Sim.
Daí me dava... bastante incômodo intestinal, assim, foi bem...
Desconforto.
Foi bem difícil, cara. Bah, esses dias depois, o pós, assim, foi um sofrimento, cara. Porque não passava as horas, eu mal, saturando mal, e daí...
A tua saturação chegou a quanto, Daça? O normal é 98, 99, dá pra se dizer assim.
Ah, chegou a uns 70.
Nossa, caiu muito?
Caiu muito.
E após você sair da intubação, você voltar pra consciência, podemos assim dizer, mais quantos dias você ficou no hospital nesse período? A evolução pra melhora, ela foi mais rápida, Daça?
Foi mais rápida. Daí, na segunda, eu saí da intubação. Aí eu fiquei mais segunda, terça, quarta e na quinta. Na quinta me deram alta pro quarto daí.
Pro quarto.
É.
E aí tu ficou no quarto mesmo lá em Passo Fundo.
Isso, daí fui pro quarto, daí minha mãe foi pra lá. Ela ficou comigo, daí fiquei quinta no quarto, de tarde, sexta, e daí no sábado já me deram alta.
Daí você veio pra casa.
É, no sábado daí a médica chegou lá, não ia me dar alta, ia me deixar até segunda, terça, outro dia. Mas ó, por favor, não aguento mais ficar aqui, já não tava mais usando oxigênio, né? Ah, não aguento mais ficar aqui, já não... Não dá mais, já. Daí ela pegou e me deu alta. Daí eu vim pra casa no sábado. Vim bem debilitado, assim, não conseguia subir uma escada.
E agora, Daça, como é que você está hoje? O que, que você ainda sente?
Cara, na verdade, daí nessa semana eu fiquei em casa, né? Fiquei em casa a semana inteira, descansando. Essa semana eu já fui viajar, assim.
Conseguiu voltar a trabalhar, Daça?
Já.
E tá tomando medicação ainda? Tu tem um acompanhamento medicamentoso pós todo esse período, Daça?
Eu fui no fisioterapeuta do pulmão, ele disse que meu pulmão tá bem limpo, tá bom. Eu não sinto falta de ar, nada. Eu fiz o exame pra ver da trombose, sabe?
Sim.
E tava um pouquinho alterado, assim, daí que eu tô tomando o Xarelton, um medicamento pra anticoagulante, né?
Sim,
pra não dar trombose.
Pra não dar trombose.
É.
Você me contava fora do ar que você mora com o teu pai e com a tua mãe.
Uhum.
Eles chegaram a positivar também pra Covid ou não, Daça?
Não, nenhum dos
nenhum.
Dois pegou. Não. A mãe foi comigo no hospital lá, ficou lá e não pegou, cara. Nenhuma das duas vezes.
Que bom.
Agora ficou direto lá comigo e não pegou também.
Ela conseguiu ficar, ter uma companhia junto no... Era permitido? Podia ter alguém junto?
Só depois no quarto.
Só depois no
na
quarto.
Na CTI, não.
Sim,
na CTI. Na CTI, não. Eles só davam informação uma vez por dia. Mandava pra minha irmã, médica.
Aham.
Uhum. Olha, tá bem.
Esse contato dos médicos, dos profissionais da saúde com os familiares de quem está lá dentro e o familiar não pode ver. É legal esse contato? Eles informam, eles mantêm informado? É importante
isso? Na verdade, tem uma médica que é meio conhecida lá da minha irmã, assim, por isso. E daí tem uma psicóloga que daí, às vezes, ela ligava do tablet para a família. Não é muito, é meio... Sabe? Porque não pode ficar com ter celular nem nada. Sim. Lá, né? Mas eles vão informando uma vez por dia, meio tenso, né? Informa uma vez por dia e daí fica... Diz que no domingo, cara, eles tentaram me desentubar e eu passei muito mal, cara. Me deu febre e me entubaram de novo, daí. Uhum. Reagi mal. Esse dia que eu quase fui, daí.
Esse foi o pior dia?
Esse foi o pior dia.
O mais crítico.
No domingo, é.
Sim.
Porque tem um enfermeiro que trabalha lá que é amigo de um amigo meu lá de Passo Fundo. Aí ele relatou isso aí pra ele, até... Nem falaram pra minha mãe nada pra ela não...
Não se preocupar.
É.
Dassa, qual é a imagem que não te sai da cabeça de todo esse período de hospital e de Covid e dessa situação que você passou?
Cara, eu acho que é eu deitar na cama lá. Aquela janela lá. Não choveu um dia, cara. Eu torcendo pra chover lá. Pelo menos pra ver uma chuva.
Pra ver a chuva.
Mas um sol, as andorinhas, velho, batendo na janela.
Essa imagem não te sai da cabeça.
Não sai da cabeça, cara. E outra, a televisão lá sem volume, as pessoas entubadas do meu lado.
Só ouvia barulho dos aparelhos, com certeza.
Só pipi a noite inteira.
Que coisa. Dassa, pra vida, o que que a Covid-19 lhe ensinou hoje?
Cara, eu acho que dá valor pras pequenas coisas, assim. Porque eu passei bastante fome lá, sabe? Porque não podiam me dar comida, né? Quando a mulher me deu um pãozinho, assim, foi o melhor pão do mundo, assim, pra mim, sabe? Foi bem... Essa imagem também, assim, ó, cara, porque... Às vezes a pessoa passa fome, assim, e o cara não dá valor pro que tem, né? Mas quando eu comi um pão, assim, foi a melhor coisa do mundo, assim, ó.
Todo esse período da alimentação foi por sonda?
É, foi por sonda. Aos poucos foram me dando comida, né?
Sim.
Mas até vinha comida, nem água, cara. Passava sede, pá, foi...
Bucha.
Foi terrível.
Dassa, você é um cara despachado, um cara gente boa, que faz amigo com facilidade. Com certeza, nesse período, fez algumas amizades, ou não?
Ah, cara, um monte de... Nossa senhora, o estado inteiro, assim, ó. Até lá na CTI, os enfermeiros depois mandaram mensagem no Instagram. E muita gente, assim, ó. A hora que eu peguei meu celular, chegou a travar, assim, de tanta gente.
De tanta coisa que tinha.
Que torcida e oração, cara, foi... Mostra que o cara, pelo menos, é querido, né? Essa foi a parte boa, né?
Com certeza. E o que você diria hoje para alguém que está passando pelo problema da Covid, está positivo, ou em casa, ou hospitalizado, ou para um familiar dessas pessoas? Você que passou pela experiência, eu diria, uma das experiências mais difíceis dentro do contexto que você passou, Dassa.
É, assim, ó, eu não sei o que dizer, na verdade. Primeiro, eu acho que a pessoa tem que... Primeiro, se cuidar, tá? Tem que estar tomando remédio para imunidade, para estar com a imunidade lá em cima, que eu acho que isso aí evita muita coisa, sabe? Quando sentir o sintoma aí e logo ver, né? E, na verdade, quem tá com familiar nessa situação, cara, é rezar, né? Porque não tem muito o que fazer, cara, porque torcer para que reaja e que os médicos... Porque daí eu me fizeram um remédio, cara, que vem lá dos Estados Unidos, lá. Que limpa o pulmão, sabe?
Sim.
Esse aí que eu acho que meio que me ajudou bastante também, né? E é isso aí, cara, porque essa doença aí, eu acho que eu peguei a cepa nova, né? Então, ela tá evoluindo demais. Então, primeiro ela pegava os mais velhos. Agora ela já tá pegando as pessoas mais novas. Daqui a pouco evolui e começa a pegar as crianças. Deus o livre. Sim. Mas é uma possibilidade.
É uma possibilidade. Há uma mutação. A gente tem percebido isso. Os médicos têm dito isso, né, Dassa?
Então, por isso, cara, tem que... Agora o negócio é ficar em casa, se cuidar, sem aglomeração, que é bem mais difícil de pegar, né, Rudi?
É verdade. Você teve todo esse acompanhamento desde casa, no hospital em Lagoa, todo esse acompanhamento médico, clínico, medicamentoso. Mas uma coisa que você disse, Dassa, quando você ligou o celular, chegou a travar de tanta mensagem que você recebeu de carinho, dos amigos, dos familiares. A espiritualidade, a oração, ela tem um papel importante na recuperação? Foi importante para você isso, Dassa?
Cara, na verdade, assim, ó, Rudi, eu nunca fui muito, muito de Deus e nem nada. Mas, assim, ó, cara, mudou bastante minha cabeça. Eu acho que teve a mão de Deus, cara, na verdade. Porque foi muita oração, cara. Minha cunhada ali é bem... Ela é bem de Deus, né? Fizeram corrente pra mim, teve muita promessa e coisa. Eu acho que teve a mão de Deus aí, cara, porque eu fiquei bem mal mesmo, cara. Foi a espiritualidade, eu acho que a energia que me mandaram me ajudou a reagir, viu? Eu acho que foi bem importante.
Muito bem.
Hoje eu agradeço toda noite, assim, agradeço a vida e coisa. E foi, eu acho que Deus teve a mão de Deus.
Muito bem. Até quero, os internautas que estão acompanhando vão fazendo comentários, e um dos comentários que está sendo feito é que nós estamos sem máscara, Daça. Mas para que os ouvintes entendam, o nosso estúdio é uma sala grande. Nós estamos aqui, eu acredito que a 2-3 metros de distância, e nós temos toda uma proteção de acrílico. Entre o local onde eu estou e onde o Daça está, tem uma proteção de acrílico que os ouvintes não podem ver, porque tem uma câmera mostrando o Daça e outra mostrando onde eu estou. Então, por isso que nós estamos sem máscara. Aqui no estúdio da rádio é assim, desde que começou a pandemia, toda essa proteção de acrílico e o distanciamento entre um entrevistado e o entrevistador nos permite muitas vezes fazer esse trabalho sem máscara. Então, esta é a motivação do porquê que nós estamos sem. Porque nós estamos bem distante e como se fosse uma cabine de acrílico nos separando. Então, por isso, para facilitar aí até a comunicação para que não tenha nenhum atrapalho. Então, para esclarecimento dos nossos ouvintes que estão acompanhando. Daça, para finalizarmos o nosso bate-papo, agradecimentos. A gente sabe que depois de tudo isso passa um filme pela cabeça da gente e a gente quer agradecer muitas pessoas que às vezes não teve a oportunidade. É uma oportunidade de você agradecer agora. O que você diria, Daça?
Cara, eu quero agradecer ao pessoal lá do CAIS, lá, o Leandro, a Poliana e a Michelle, cara, que eu fui várias vezes lá ver saturação, me ajudaram bastante, cara, me trataram assim, ó. Quem falar da saúde aqui em Lagoa, cara, eu, pelo menos, a minha experiência, assim, ó, fui muito bem tratado, cara. Me ajudaram bastante, assim, ó, bem atenciosos. Ao Dr. Rodrigo também, cara, que ele que me encaminhou pra UTI. O Morona também, que me ajudou. Agradecer minha mãe, né, que passou a barra dela, ficou lá no hospital comigo mesmo, com risco de corona, né. Ao meu pai, meu irmão, a Andresa, minha cunhada, a Cláudia, a minha irmã também, que minha irmã me ajudou bastante também, o meu irmão, o Yuri. E agradecer aos profissionais da saúde lá do Passo Fundo que me salvaram, né? Que foi eles que salvaram minha vida, que nem dos outros, né?
Muito bem. Daça, nós queremos te agradecer por vir aqui, disponibilizar o teu tempo e dividir essa vivência, essa experiência que você teve. E agora, cuidados para que não aconteça de novo, né, Daça?
Ah, não, se eu pegar mais uma vez agora, cara, se eu pegar 3 vezes agora, daí, agora eu tô me cuidando, né?
Os cuidados redobram muito mais, né?
É, tô me cuidando bastante, tomando vitamina e usando máscara direto e saindo um pouco de casa, então, agora é só tocar a bola pra frente.
Então, tá bom.
Eu quero te agradecer aí pela oportunidade aí, que é bom porque alertar os jovens aí que agora não é época de sair, fique em casa, daqui uns dias vai liberar, daí vai... Vai ser tudo bom, vai ser tudo bom de novo. Então, fique em casa, porque não é brincadeira. O que eu passei aí foi bem difícil e não tem por que arriscar, né?
Muito bem. Está aí ouvintes, internautas que acompanham a participação do Daçaev Rosa, ele que passou por toda essa situação da Covid e veio dividir essa experiência conosco. 9h40. Nós vamos para o intervalo, em seguida a gente volta.